Vamos a dedicar un shiur para elevación de alma de Aelita Bat Leib. Un proyecto de convencer a Mauro de vir un shiur hoy. Falei, vem no shiur, ah, não sei. Falei, podemos fazer em memória da tua mãe, que hoje à noite justo Yurtzai.
Ah, hoje é Yurtzai.
Então falei, aí comecei ele. Então, aproveitar que seja para alegria, se Deus quiser.
Tem mim, né?
Baruch Hashem. Vamos lá. Essa semana nós lemos Parashat Vayekel, que neste ano, diferente da maioria dos anos, lemos separada de Parashat Pikudei. Geralmente estas últimas duas porções do livro de Shemot, Vayakel e Pekudei, se leem juntas na maioria dos anos. O ano não dá o calendário para ler todas as porções, mas sendo um ano bissexto, temos um mês a mais, já quatro Shabbatot a mais, então justamente vamos ler separadas essas duas porções e podemos dedicar um tempo especial a Vayakel, semana que vem, se Deus quiser, Pekudei. E... como? Bom, então essa semana nós lemos Parashat Vayakel, na qual temos um início de Parashat muito inusual. Começa a Parashat dizendo Vayakel Moshe Koladat Ben Israel Vayomer Aleihem, e congregou Moshe, reuniu Moshe toda a congregação do povo de Israel e disse a eles: geralmente nós começamos vai haver Hashem el Moshe, vai homem Hashem el Moshe, porque começa dizendo e Moshe congregou toda a congregação do povo de Israel, uma questão muito especial. Moshe congregou a todos, por que está para já a Torá nos conta que Moshe congregou a todos, o resto não? Então, na prática, não toda a Torá Moshe deu para todo o povo de Israel ao mesmo tempo. Tem diferentes opiniões. Na prática, aqui, esta Parashá foi dada para todo o povo de Israel porque nos ensina alguns princípios que são importantes para todos. Uma questão, a própria construção do tabernáculo. Se vê a mitzvah da construção do tabernáculo, Hashem dá para Moshe em Parashat Trumá, que foi a primeira, vamos dizer, três semanas atrás, Trumá, Tetzavé, Kitissá e Vayakel. Então, a diferença é que agora é quando a coisa acontece. Lá Hashem dá a mitzvah. Nesta paraxá, quando se constrói, de fato, o tabernáculo. Quando todo mundo traz as oferendas, as doações, e então, a construção do tabernáculo é obrigação e responsabilidade de todos. Não é somente de uma minoria, ou de uma elite, ou de alguns irmãos, é uma questão que tem a ver com todo o povo de Israel. Todos os filhos, todos os membros do povo de Israel. Por isso que Moshe faz questão de avisar a todos, porque tem a ver com todos. Todos somos os que nos conectamos com Hashem, através do templo, através dos korbanot, como era na época do Beit Mishkan, e depois no Beit HaMikdash, hoje em dia seria através das sinagogas. É um lugar onde cada um, todos e cada um de nós podemos nos elevar e conectar com Hashem. Então, é uma responsabilidade geral e social. Muitas pessoas pensam, quando o Rabino fala que tem que doar, é com o vizinho. Todos temos, é um condomínio, como falamos semana passada, que é um condomínio comum, uma questão que tem a ver com todos, é de todos, por todos e para todos. E esse é o verdadeiro sentido, por isso Moshe faz questão de transmitir ao povo de Israel. Contudo, a Parashá começa nos dando que, primeiro que nada, a mitzvah de Shabbat não nos fala sobre o tabernáculo. Primeiro item na Parashá é o Shabbat. E isso, disse nosso sábio, Moshe transmitiu a todo o povo de Israel. Por quê? Porque o Shabbat é o pilar básico. O Shabbat é o que nos une a Deus, o que marca o nosso vínculo com Hashem. As pessoas muitas vezes perguntam como eu faço para me elevar, para crescer, etc. Justamente comentamos isso no Shabbat na sinagoga, falou também na Parashá semana passada. E a Torá nos traz aqui a mitzvah de Shabbat. Primeiro que nada, antes ainda da construção do tabernáculo, muitos sábios explicam que isso, como vimos semana passada também, para nos ensinar que você pode estar fazendo uma casa para Hashem, algo muito elevado, muito nobre, mas Shabbat é o primeiro. Shabbat é o primórdio. Eu contei no Shabbat, tem uma famosa lição, uma famosa passagem do Hafetz Chaim Rav Israel Meir HaKohen de Rodin, que ele ensina, ele diz, na frente de uma loja, geralmente tem o produto que a loja vende. Na frente de uma sapataria, sapatos. Na frente de um cabeleireiro, uma tesoura. Na frente de um relogeiro, relógio. Na frente de um moil. Então, na frente de um Yehudi, qual seria o cartaz? Shabbat. Muitos pensariam que seria o Shema Israel, Tzedakah, o Shabbat. Porque o Shabbat é um testemunho fiel. No Shabbat é o nosso vínculo com Hashem. Hashem que criou o mundo em seis dias e no sétimo descansou. Hashem que nos tirou do Egito, que nos deu a sua Torá. E o Shabbat é o símbolo principal.
A vitrine do judeu.
Não somente a vitrine, mais ainda. É o símbolo básico. Por isso que o Pasuk diz, Ot I, é um sinal, o Shabbat. E aí o Hafetz Chaim, ele traz um comentário muito interessante. Diz, uma loja, relogeiro, sapateiro, que falamos antes, ele sai de férias. O que que acontece? Quando ele sai de férias, ele fecha a loja, mas ele não retira o cartaz. Talvez ele coloque uma plaquinha, fechado de férias, coisa assim, para balanço. Mas na hora que ele retira o cartaz da loja, o que significa?
Que ele está lá dentro.
Significa que a loja fechou. Não que ele está de férias. Quando ele tira a placa dos sapatos na frente da loja, significa que aqui não tem mais sapataria. Na hora que o Yehudi tira o Shabbat da sua loja, aqui não tem mais Yehudi. Não tem o Shabbat, não tem o elemento principal. Por isso que o Shabbat é tão importante. Porque quando eu cuido do Shabbat, quando eu estou me cumprindo o Shabbat, por quê? Por Hashem. Shabbat não é porque é legal, porque é cool, porque é gostoso, porque é realmente saudável, eventualmente um dia descansar, ou energizante. Shabbat é porque Hashem mandou. Shabbat não tem a ver. Aquela famosa pergunta, quando o Torá não traz a mitzvah de Shabbat, não tem a ver necessariamente com o trabalho físico. Eu posso pegar em casa e carregar um sofá de 400 quilos de um lugar para o outro. Não sei quanto pesa um sofá, mas é pesado. Mas se fosse um sofá de 400 quilos, você poderia levar o sofá para fazer um lugar na sala, para a pessoa sentar eventualmente. Mas carregar a carteira de motorista ou RG na rua, se não tem eruv, eu não posso. Não tem a ver com esforço físico. O Shabbat tem a ver com o quê? Com Hashem. A conexão com Hashem. Por esta razão que a Parashá começa fazendo tanta questão de transmitir a todos. Para que todos e cada um de nós saibamos. O Shabbat é aquele cartaz principal de Am Israel. Hashem, logo em seguida na criação do mundo, ele já marcou o que é o Shabbat. E quando nos dá os mandamentos, ele nos repete o Shabbat. O Shabbat é tão importante. E aqui a Parashá nos traz claramente que, inclusive, como nós falamos no Kabbalat Shabbat, no Lechado Di, aquele famoso trecho composto por Rav Shlomo Alkavetz, lá diz o quê? Que Imekor Abraha, pois ela é a fonte de bênçãos. Muitas vezes a pessoa quer uma brachá, bênção. Quem não quer brachá? É diferente, que o Silvio Santos pegou a parte materialista da questão. Ele pergunta quem quer dinheiro. A Torá diz quem quer brachá. Quem quer brachá? O Shabbat é a fonte de brachá. A Torá diz claramente, aí está aí. Então essa é a fonte de brachá. Então a Torá faz questão de dizer, Moshe reuniu todo o povo, quando Moshe tem que entregar um tesouro importante. Quando que Moshe transmite esta parashá, vai aquel da construção do tabernáculo e tudo? Quando foi que Hashem falou para Moshe? no Monte Sinai. E quando Mosè trasmette isso para o povo e começa a construir o tabernáculo, quando foi? No dia seguinte di Yom Kippur. No, dia seguinte. Yom Kippur Hashem perdoou o povo di Israel e deu a seconda tavola da lei. Certo? Aí Moshe desce do povo de Israel, e óbvio que isso, vi uma vez um comentário do Rav Mordechai Eliyahu Zecher Tzadik Livracha, ele comenta isso. Muito lindo. Moshe desce do Monte Sinai, de estar lá 40 dias e 40 noites por terceira vez, e consegue o perdão de Deus para o povo de Israel, pelo bezerro de ouro, e ele traz as segundas tábuas da lei. Obviamente todo mundo quer reunir-se lá para quê? No mínimo, o que Moshe tem para contar? Moshe desce do Shamaim. Moshe está descendo do Monte Sinai, não? Você é Tzach? O pessoal queria saber o que Moshe tem para contar. Ele está descendo do Monte Sinai. Então, com certeza, trouxe alguma fofoca quente, algum comentário aí, entre colunas, alguma coisa para transmitir para o pessoal. Então, Moshe reúne todo o povo de Israel. Diz, vocês querem saber o que tem? Qual é a... o comentário quente que vem do Monte Sinai? Shabbat. Primeira coisa que Moshe transmite, Shabbat. Não é tzedakah, não é kasher, não é Shema Israel, não é tefilim. Shabbat. A gente tem que parar um minuto e pensar e entender o que está acontecendo aqui. Moshe reuniu o povo inteiro. No dia seguinte que ele desce do Monte Sinai. E lógico que todo mundo vem ouvir. E todo mundo quer saber, não? Finalmente. Primeira vez que Moshe subiu no Monte Sinai e ele desceu e encontrou uma festa lá. E não era uma festa de carnaval, era quase. Todo mundo lá pulando e comemorando. Mas comemorando o que, Hashem Ishmor? Hã? No bezerro de ouro, idolatria. Um tapa na cara de Hashem. Agora, finalmente, Moshe disse de novo com tábuas da lei. Hashem perdoou. Opa! Não? Então, agora queremos ouvir. Agora queremos saber qual o comentário, qual a mensagem que você tem para nós. Então, todo o povo de Israel veio. Por isso vai aquele Moshe Koladat ben Israel. Ele reuniu todo o povo de Israel. E transmite o quê? A maior lição, a maior mensagem que poderia ter. Shabbat. Essa é a chave. Esse é o início. E nisso que se reduz tudo. Se vamos procurar um ponto onde podemos resumir toda a Torá, no Shabbat. Interessante que o conceito fundamental na lei judaica, que é a divisória das águas, que a gente procura, entre aspas, como a gente considera alguém praticante, vamos dizer assim. Religiosidade está no coração de cada um. Eu não sei o que cada um sente, o que cada um se conecta com Deus. Isso é muito subjetivo, muito particular. Mas qual é a regra, entre aspas, que a Torá, que a Halakha traz e estabelece? Shomer Shabbat. Se é Shomer Shabbat ou não é Shomer Shabbat. Esta é uma divisória das águas. Não se dá tzedakah, não se é um bom amigo, não se canta bonito quando reza. Não se lhe reza durante 3, 4 horas. Não. A regra, a divisória das águas é Shomer Shabbat. Se ele é Shomer Shabbat, entrou numa categoria. Se não é Shomer Shabbat, está numa outra categoria. A categoria é ser Shomer Shabbat. Ponto. Está deste lado da linha ou daquele lado da linha? Que é Shomer Shabbat, etc. Nossos sábios abrem uma certa brecha para quem está fazendo teshuvah, e entra o que se chama Makir Bekdushat HaShabbat. Nossa vida não é abrir um livro, ou fechar um livro e abrir outro. Isso é importante esclarecer. Muitas pessoas que não têm o hábito de cuidar do Shabbat, mais ainda, não somente não têm o hábito, não têm o conhecimento, não sabem, não estudaram. Então, quem não estudou, de repente, pensa que é difícil. Ou talvez tem medo da dificuldade, ou tem uma vida habituada com certos usos e costumes, que talvez o Shabbat vai de alguma maneira atrapalhar. Enquanto ele está estudando e avançando, evoluindo, entra o que se chama Makir Bikdushat HaShabbat. Reconhece a santidade do Shabbat. Shabbat ele não consegue mudar toda a sua vida, mas ele não trabalha. Por quê? Porque é Shabbat. Não é que não trabalha porque ele tem um emprego e o patrão dele fecha. Não, ele não trabalha porque é Shabbat. Ou seja, alguma coisa que ele não faz porque é Shabbat. Quando ele entra nesta categoria, que ele já, de alguma maneira, adapta a sua vida por causa do Shabbat, ele já entra na categoria e podemos considerá-lo chamar Shabbat. Tenho que crescer, tenho que evoluir, tenho que melhorar e aprimorar. Não tem que ser kasher para ser chamado Shabbat. Aliás, você fez uma pergunta que é muito interessante. Ao contrário, nossos sábios, e quero esclarecer bem, nossos sábios estabeleceram uma penalidade para quem não cuida o Shabbat. E quem não cuida o Shabbat, o que ele cozinha não é kasher. Independentemente que os ingredientes sejam 100% kasher, o fato de ele cozinhar é uma penalidade, ok? Por não cuidar o Shabbat, então o que ele cozinha é considerado que não fosse kasher. Se alguém quiser conferir, na segunda lei das leis de Shabbat no Kitzur Shulchan Aruch. Tem hoje em dia em português, não tenho aqui no aplicativo, já não foi atualizado o aplicativo, então quando atualizei o celular não atualizou, senão leria para vocês o texto preto sobre branco. Mas se alguém tiver versão antiga do Kitzur Shulchan Aruch no celular, pode conferir.
Mas se você vai de carro na sinagoga, você também está aqui a mesma penalidade.
Na verdade, entra uma questão diferente. A pergunta é uma pergunta muito boa e difícil, complexa. Por quê? Existe o que se faz de forma particular, privativa, e o que se faz de forma pública. Quando você transgrede dentro da tua casa e você leva uma vida aos olhos de todo mundo, honestamente, eu não sei o que acontece na vida de cada um. O Marcos diz que Shomer Shabbat. Eu nunca passei Shabbat com ele para saber se ele Shomer Shabbat. Para saber se ele não está assistindo TV, fumando, cheirando, sei lá o que, que ele está fazendo no Shabbat. Não. Não estou brincando. Eu não sei. O que, que nós sabemos? O que nós vemos? A gente vê a conduta das pessoas publicamente. Então, quando você faz algo publicamente, é mais grave ainda do que fazer o mesmo de forma particular. Por quê? Porque quando você faz publicamente, existe também o que chama profanação do nome de Deus em público.
Se eu paro alguns quarteirões distantes para não ser visto.
Mas tem gente que mora alguns quarteirões distantes e passa pela rua e TV, etc. e tal. A questão, eu estou explicando, existe um conceito em público e em particular.
Entendi.
Quando eu faço algo em particular, ninguém vê. E não é o mesmo. Deus sempre vê. Mas quando eu, por exemplo, vamos colocar da seguinte maneira: eu comi um misto quente, Deus me livre, na minha casa, ninguém viu. Mas quando eu vou em praça pública, na frente de todo mundo, e como misto quente, é uma afronta. É um, sabe, em Yiddish tem afzeluches, como se diria em português, não? Sim, mas tem, sabe, como que todo, sabe, confrontando a Hashem, enfrentando a Hashem publicamente.
Desafiando.
Talvez. É mais ofensivo. Sabe, eu te maltratei em particular. Agora vou na frente de todo mundo e começo a te gritar, na frente de todo mundo te maltratar. Você se sente, a ofensa, o nível de ofensa é diferente. Posso utilizar até as mesmas palavras e a mesma tonalidade, mas quando você for ofendido em público, você se sente pior. Não é a mesma coisa. Então existe um critério também de público em particular. Por isso que estou te dizendo aqui, tem um nuance diferente. Então, aquilo que você faz dentro de casa e aquilo que faz na rua. Por exemplo, não sei se alguém aqui conheceu o Rebbe de Kalev, costumava vir do Brasil todo ano, antigamente, muito doente. Ele, muitas pessoas, ele pressionava, de alguma maneira, dizer, a pessoa vinha pedir bênção, ele dizia, bom, Para você ganhar uma bênção, tem que fazer alguma coisa para merecer a bênção. Então, pelo menos de agora em diante, você não vai mais usar dinheiro no Shabbat. Então a pessoa assume. Então, daí em diante, não usava mais dinheiro no Shabbat. Não comprava nada. Dá para viver 25 horas sem gastar? Para a mulher é mais difícil, mas o conceito, certo? O que que ele fez? Ele introduziu na mentalidade das pessoas a consciência e Shabbat. Se fizeram por interesse, a Torá já nos ordenou isso. Não foi o Rebbe de Kalev, mas ele de alguma maneira aproveitou o ensejo para incutir dentro delas a consciência do que é Shabbat. Ou do que é Shabbat, não. Que é Shabbat. Então as pessoas simplesmente, bom, eu sexta-feira saíam correndo, eu tinha que comprar as coisas porque no dia seguinte não vai poder. Ah, sábado à noite eu vou ter uma festa. Estou na quinta, sexta, tinha que sair comprar porque no Shabbat não pode sair fazer comprar o bendito presente. Na prática, esta pessoa parou de fazer essas despesas. Por quê? Porque é Shabbat. Se vamos ser mais sutis, talvez ela parou. Por quê? Porque ela queria a bênção do rabino e ela assumiu um compromisso. Na verdade, o compromisso assumimos no Monte Sinai já. Mas não tínhamos a consciência. O rabino trouxe a consciência, ou seja, do subconsciente ao consciente, o conceito do Shabbat. E isso é fundamental. Muda tudo. Eu conheço pessoas, aquilo que diz o Pirkei Avot, mitzvah goreret mitzvah, uma mitzvah carrega outra mitzvah, ou seja, te leva para fazer outra mitzvah. Incrível como o Shabbat é literalmente a chave que te leva a crescer cada vez mais. E Deus nos livre ao contrário também. O Shabbat é a porta que faz a divisória das águas. A pessoa que ela abre mão do Shabbat já foi. Já degringolou o kasher dela, já degringolou os outros conceitos. O Shabbat é uma divisória incrível das águas. Pois não?
Quando historicamente o povo judeu começa a abandonar esse mandamento?
Sempre. O Yetzer Hará está aí.
Mas mesmo lá nos 40 anos.
No deserto já teve duas pessoas que saíram lá, os lenhadores e tudo, e não sabíamos, eu não sabia qual era o castigo apropriado. Já no deserto já teve gente que não cuidou o Shabbat, lamentavelmente. É um Yetzer Hará muito grande. Cada um tem seu Yetzer Hará. Cada um tem suas lutas e batalhas internas para eventualmente que ele foi o diabinho que Deus colocou dentro de cada um para nos atrapalhar. E o Shabbat é isso que eu quero trazer aqui, de alguma maneira resgatar. O Shabbat é o ícone, é o motivo. Então a pessoa que consegue lutar pelo Shabbat, automaticamente você vai ver que muitas coisas, quando ele consegue, muitas coisas vão juntos. E quando ele não consegue, o resto das coisas também é mais difícil. Eu te falo por experiência de acompanhar vários casos, sem falar do meu próprio. O Shabbat é literalmente uma divisória de águas. E eu digo uma coisa, Baruch Hashem que tem Shabbat. Eu digo com plena consciência. Você que não tem Shabbat, não sei, não tem a paz, é desligar. Desligar de tudo. Mas você é incrível, só quem cuida Shabbat consegue entender. Você se desligar de tudo, não é desligar o celular. É se desligar de um jugo incrível. Mesmo que você tenha tzures, é uma forma de você colocar os tzures em status quo. Agora é Shabbat, não adianta. Sábado à noite continuamos. E é incrível, e te falo por experiência própria, é incrível como o Shabbat passa a ser uma ilha, um momento que Baruch Hashem. Você corre, corre, corre. Eu te falo, tem pessoas que me contaram que fizeram chuva sexta-feira à tarde, correm que nem maluco para chegar ao Shabbat. Quando eles param, Baruch Hashem. Eu não, porque quando chega o Shabbat, quanto mais trabalha na sinagoga. Mas o conceito, literalmente, é como te atinge e te envolve uma áurea de paz, de sossego. Não sei, você pode contar.
Eu, para mim?
Não, hoje você
manhã,
pode.
Hoje de manhã eu já estava contando os dias para chegar no Shabbat. Já querendo chegar no Shabbat já. Hoje de manhã, terça-feira, eu já queria ser quando você está amanhã no Shabbat já. Eu desligo totalmente.
É uma.
Totalmente.
Desculpa?
Tem que comprar comida quarta.
Não, não tem que comprar comida todo dia, calma. Você está comentando um assunto do Shabbat muito interessante, que está trazido, tem uma discussão que a gente tem que viver o tempo inteiro pensando em Shabbat, e nós vivemos isto, falamos todo dia no Shir Shel Yom, bravo, no Shir Shel Yom nós falamos Ayom Yom Shlishi Be Shabbat, hoje de manhã falamos hoje é terça-feira do Shabbat. Já, todos os dias, desde o primeiro dia do domingo, já estou contando em função do Shabbat. E tinha um sábio, assim está trazido, que ele, todo dia, ele vivia em função do Shabbat. O que, que ele fazia? Se ele passava no mercado, ele viu, puxa, olha que amendoim bonito, vou comprar para o Shabbat. Aí, isso era um domingo, na segunda-feira ele passou a ver um amendoim melhor, maior. Aí ele comia o amendoim de domingo, e o de segunda guardava para o Shabbat. E assim por diante. E todo dia Deus propiciava para ele algo melhor para o Shabbat. Diz que ele viveu a vida dele inteira em função do Shabbat. A vida inteira dele viveu o Shabbat. Todos os dias ele vivia o Shabbat. E se você vê, para quem cuida Shabbat, a semana inteira você tem um eixo. Por quê? Porque quando qualquer coisa que você vai combinar, vai marcar, ah não, é Shabbat. É Shabbat. Sexta-feira eu tenho que terminar mais cedo, no final de semana, eventualmente tenho que viajar antes, ou vou voltar depois, etc. Você, o Shabbat é literalmente o eixo da semana. E a fonte da bênção. O Zohar diz, Minem mitbarchim kulei yomim. Do Shabbat se abençoam todos os dias. O Shabbat traz a bênção para todos os dias. Todos os dias da semana que vem. Sou abençoado já no Shabbat anterior. Ao ponto que, inclusive, nós vamos ler na nossa parashá, diz o versículo 2: Sheshet yamim te'asem melacha, uvayom ha-shvi'i yelachem kodesh Shabbat Shabbaton Lashem, kol haoseh bo melacha yomad. Diz: 6 dias será feito o trabalho. A Torá não diz: farás o trabalho. Será feito. Você faz a tua parte. Deus vai completar, Ele que vai fazer a coisa acontecer. E no dia do sétimo dia, será para vocês consagrado, Kodesh. Shabbat Shabbaton Hashem. Um dia de descanso, de consagração para Hashem. Kol haoseh bo melacha yomad, todo aquele que fizer trabalho nele, merece pena de morte.
Como? Pena de morte?
Sim. Transgressão no Shabbat. Não é vamos fazer um lechaim. O Shabbat é grave. Por essa razão que a primeira coisa que Moshe transmite quando desce do Monte Sinai. E na prática, cada um de nós levamos o Shabbat como um grande sinal. Se diz que todo Yehudi tem que ter 2 sinais todo dia. Um sinal, qual é? O Brit. O Brit Milá é um sinal. E outro sinal? O Tfilin. Bravo. O Tfilin também é chamado de sinal. E outro sinal? O Shabbat. Por isso que não. Não, por isso que no Shabbat não se coloca Tfilin. Não há necessidade, porque o Shabbat é o outro sinal do Yehudi. Na prática, o Shabbat é um grande sinal e uma além de bênção. Diz a Gemara, mais do que Israel cuidou do Shabbat, o Shabbat cuidou do povo de Israel. O Shabbat nos preservou durante todas as épocas. O que preservou de uma assimilação, de se perder, o Shabbat. O principal item, o principal elo com Hashem, é o Shabbat. Inclusive no Shabbat fazemos o Kiddush sexta noite de pé. Por que fazemos o Kiddush de pé? Alguém sabe? Porque no, na sexta noite, quando fazemos o Kiddush, fazemos a famosa frase Vaihulu, que também é na Tfilá, Vaihulu Hashamayim Be'aretz Vechol Tzva'am Vaihal, etc. E Deus terminou, foram concluídos os trabalhos, as obras de toda a criação dos céus e a terra, etc. Simplesmente, por quê? Porque estamos prestando um testemunho. E o que presta testemunho na frente de um tribunal deve fazê-lo de pé. Então, por esta razão que fazemos, deve ser feito de pé. E nós vemos aqui a importância. O próprio Shabbat é um testemunho vivo. O Yehudi Kodoki do Shabbat está sendo um testemunho vivo da grandeza, da importância do Shabbat, dessa ligação entre Deus e seu povo e Hashem. Mais alguma questão?
Quando foi entregue, quando foi designado o Kachê, foi em sequência mesmo, foi o Shabbat e o Kachê?
Não. Shabbat ainda foi dado antes da outorga da Torá. Quando Hashem manda a mitzvah de Shabbat, foi em Mará. Ok? Então a mitzvah de Shabbat foi antes ainda da outorga dos 10 mandamentos, no Monte Sinai. Quando chegaram a Mará, com as águas amargas, não tinha que ver, aí diz que Hashem transmitiu já a mitzvah de Shabbat. Como está escrito, Kisham sam loho kumishpad visham nisar. Lá já colocou para eles chok umishpad, uma lei, um dogma e uma lei. E lá os testou, que não tinha água para beber, etc., que as águas eram amargas, etc. Então, já antes ainda do Monte Sinai, antes da Torá da Torá, já foi dada a mitzvah de Shabbat, para nós entendermos, inclusive, a importância. Voltando ao assunto, Hashem, logo depois de Shabbat, inclusive aqui menciona como Shabbat, o trabalho, Lote Varuesh Vechol Mashvotechem Yom HaShabbat, não consumirá um fogo em todas as vossas moradas no dia de Shabbat. E aqui a Torá nos traz esse exemplo justamente de uma das transgressões básicas. Contudo, continua logo depois a Parashá com a construção do tabernáculo. Aí sim nos diz que cada um deveria doar os elementos necessários, etc. E a Torá nos diz aqui que quando vieram doar os elementos deveriam todos participar. E por último a Torá diz Ve'anesim, e os líderes, os príncipes das tribos, que eram líderes de cada uma das tribos do povo de Israel, eles trouxeram as pedras pro Arão, etc. Só que a palavra e os líderes está escrita sim a letra Yud. Rashi comenta isto. Já percebeu isso, Coroinha? Já leu? Quer dar resposta? Pode dar resposta. Mas se você dá resposta, ninguém vai ouvir na gravação. Está comendo. Vem cá, vem perto aqui que todo mundo usa a resposta, senão. Então ele fala, eu como.
A resposta é que os Nissim foram os últimos que participaram na doação, como se eles estivessem reiterando que cada um de sua tribo deu, e assim por último eles participaram com as pedras do fogo.
Na verdade, o que diz aqui o comentário foi outro. É outro comentário, mas tudo bem.
Foram tão grandes, bem superiores do que eles esperavam.
Na verdade, eles tiveram uma atitude. Quando chegou, você convoca o povo para doar. Eles falaram: olha, vamos deixar todo mundo doar. O que faltar, a gente completa.
Não faltou.
Calma.
Não precisou enterrar.
Ao contrário. E aí, todo mundo deu. Ao ponto que você precisou passar um anúncio no povo: pessoal, chega, já temos tudo o que se precisa. Foi a única vez na história. Eu te falo, nós construímos uma sinagoga há menos de 6 meses e ainda tem uma dívida no banco e coisa faltando para fazer. Na realidade, esse episódio foi nobre da parte deles. Você não sabe quanto pode faltar. Vamos analisar seriamente. Quando alguém diz, olha, vocês paguem, o que faltar eu cubro. E se não se arrecada, se fica faltando vários milhões, como se faz? No, mas tem devedor e devedor, e tem credor e credor. Simplesmente a Torá nos ensina aqui, diz, quando você é convocado, você tem que ser dos primeiros, não dos últimos. Porque de fato eles ficaram de fora. Eles falaram, é verdade, é nobre, o que faltar a gente completa. E não faltou. Moshe teve que anunciar, pessoal, chega, não aceitamos mais doações. Eles ficaram de fora. Por isso, quando o tabernáculo ficou pronto, chegou na inauguração do tabernáculo, eles foram e participaram primeiro. Falaram, aprendemos a lição. Então agora vamos ser os primeiros. Por isso que a Torá tira uma letra U deles, uma coisa pequena. Pode ser que a intenção deles foi nobre, completar o que falta. Puxa vida, tem que ter coragem, tem que ter coração e dedicação e decisão para assumir esse compromisso. Mas naquele momento, Baruch Hashem, o povo participou, eles não participaram. Não ficou para eles nada para fazer. O tabernáculo foi feito de cabo a rabo sem eles. Eles ficaram de fora. E quando a Torá nos conta que está sem letra Yud, nos mostra que existe aqui um pequeno lado negativo. Não é tão nobre você dizer, eu fico por último e se faltar eu completo. Ser último não é nobreza. A nobreza é aquele que dos primeiros. E nós vemos na prática na sinagoga, está escrito, aqueles primeiros 10 que chegam na sinagoga são os que trouxeram a divindade e merecem uma recompensa. Pô, mesmo que tenha no Minyan 5 mil pessoas. Quem trouxe a divindade para o local, quem são? Os primeiros 10. Os primeiros 10, não o décimo. Porque se os primeiros 9, ele nunca seria o décimo. A recompensa dos primeiros 10 por igual. Por isso que o sábio diz que a pessoa tem que tentar ser sempre dos primeiros 10. E é isso que vemos aqui na Parashá. Os Nesiim, eles se guardaram para depois. Pode ser que a intenção foi nobre, como de fato está trazido no Midrash. Mas na prática, o que contou foram as ações e não as intenções. E isso é uma lição para nós na vida. O que contam não são as intenções, são as ações. Tachlis, o que você faz. Não que você tinha intenção, ideia, intuito, senão que você de fato consegue fazer. E você, querendo ficar por último, pode ser, hein? Que não tem. Por isso que o sábio nos ensina. Quando a pessoa vai fazer alguma coisa, não diga, quando tiver oportunidade, vou fazer.
Inédito, pode falar.
Blineder significa que não quero ser cobrado como uma dívida enquanto não faço. Mas dizer, quando puder, talvez nunca chegue aquele momento. Talvez isso nunca venha a acontecer. E aí você não fez nada.
Até que a gente não sabe o dia de amanhã.
A gente não sabe o dia de hoje.
A gente fala Blineder não para isso. Fala Blineder, se eu falhar e não conseguir, que Deus me perdoe. Mas não quer abre a mão de não fazer.
Então esse conceito da doação do tabernáculo de todas as tribos é uma questão fundamental que nós aprendemos justamente de cada uma das diversas participações que esses líderes não tiveram para doação, para participar na construção do tabernáculo, para ter uma participação. Contudo, a Torá nos conta que quem foi que construiu o tabernáculo encabeçado? Bezalel. Bezalel era um jovem, mas um jovem que foi dotado por Deus de uma sabedoria especial. E isso nos ensina uma questão interessante. Bezalel, diz nos sábios, ele tinha 13 anos, mas ele tinha uma capacidade, ele tinha um dom, ele tinha uma capacidade especial. Muitas vezes a pessoa diz, quem sou eu? Ah, eu vou me meter, eu vou dar uma de... E às vezes, simplesmente, se Deus te deu a oportunidade, como diz, a mitzvah caiu no teu colo, é para você fazer. E justamente a Torá nos diz que Bezalel fez Veitó, o Oliav, era Ahisamach, le maté Dan. Com ele estava o Oliav, filho da Ahisamach, da tribo de Dan. E a tribo de Dan é chamada a mais rebaixada de todas as tribos. O último. O último, aquele que quando iam se deslocando no deserto, o povo de Israel, ia, as tribos iam numa formação. O que ia por último. Measev lechol amachanot. Dan, quando se instalaram na terra de Israel, teve seu acampamento. A tribo de Dan estava dividida em duas áreas. Uma na costa e outra na Galileia. Era um povo que foi dividido, uma tribo que foi dividida. E Bezalel era de que tribo? Da tribo de Yehudá. Certo? Filho de Ben-Uri, Ben-Hur. Da tribo de Yehudá. E Hur era filho de quem? De Nachshon. Aquele que foi primeiro a pular no mar. Mas a Torá nos mostra não há diferença. Um jovem da tribo de mais, como se chama, podemos dizer, mais importância, mais destaque, a tribo de Yehudá, onde vai vir o Mashiach, o rei Davi, etc., está junto com o Yehudi da tribo mais simples. Não interessa de que tribo você é, você faz parte de Am Israel tanto quanto. Muitas vezes as pessoas, a gente vê isso com clareza. Ah, fulano tzadik, fulano grande rabino, fulano isso, fulano aquilo. Qual a diferença entre Moshe Rabbeinu e Durval?
Coitado do Moshe Rabbeinu.
Nenhum. Os dois têm uma Neshama por igual, uma parte de Hashem. Todo Yehudi é igual um ao outro. Um é mais dedicado, um é mais devotado, mas em essência somos todos iguais. Eu sempre costumo comentar, 10 pessoas simples, perdão, conformam um minyan e trazem a divindade. 9 tzadikim, 9 grandes, justos, eruditos, dedicados à Torá, não trazem a divindade, não podem fazer sequer minyan, não traz a kedushá, a santidade. E para isso, basta ser Yehudi, ter uma neshama. E todos somos iguais. E nós vemos aqui para a construção do tabernáculo. Não tem um sangue azul, um melhor, um maior. Os dois extremos estavam juntos. Um ao lado do outro, participando por igual. Isso daqui é uma grande lição para todos e cada um de nós. Nós devemos levar cada um de nós em consideração isto que a Torá nos ensina aqui. As duas, os dois extremos de Am Israel, porque em definitiva não faz diferença. Cada um tem uma função eventualmente diferente, como vemos Cohen, Levi e Israel. O Cohen tinha uma função no templo diferente do Levi, diferente de Israel, mas na hora de vamos ver somos todos Yehudim por igual, não há nenhuma diferença. É isso que a Torá nos marca aqui. De uma tribo ou de outra. Agora, cada um, sua conexão com Hashem é cada um diferente. Cada um vivencia de uma forma diferente. Mas, em essência, somos todos igual. Não tem um Yehudi mais do que o outro. E isso se vê frisado essa semana que vamos ler, tirar dois Sefer Torá. No segundo Sefer Torá vamos ler Parashat Shekalim. Vamos ler justamente a mitzvah do meio shekel, que era trazida no início do mês de Adar para o tabernáculo, para as oferendas do povo, e onde cada um tinha que trazer meio shekel. Ninguém vale mais, ninguém vale menos, ninguém traz a mais, ninguém traz a menos. todos exatamente igual.
Se tudo é igual, por que o Cohen é chamado?
Bravo. Quando eu falo que todos somos iguais, cada um tem uma missão e uma função diferente. A Torá estabelece, a Torá diz, nos ensina uma mitzvah, que devemos dar ao Cohen um kavod, um destaque, um respeito especial pela função que ele leva. Porque, como a Torá diz, Vekidashto kiet lechem elokecha umakrim. Você deve consagrá-lo, pois ele que traz o alimento de Deus. Deus o escolheu. Primeiro tinha na época do quando ele saiu do Egito, tinha o quê? Os primogênitos. E depois Deus escolheu os sacerdotes, os Coanim, em lugar dos primogênitos. Quando nós vemos no início, quando eu estava no Egito, Deus escolheu os primogênitos e os poupou na hora de sair do Egito, etc. E aí Deus troca os primogênitos pelos Coanim e dá para eles um status diferente. Do mesmo jeito que os primogênitos têm um status diferente. E é óbvio, ele é primogênito. Se é primogênito, tem uma importância especial. Nossos sábios explicam que qual a diferença, qual a importância do primogênito, principalmente. Mas por que tem a diferença de herança? Porque ele é o primogênito. Ele que pegou um casal e os transformou em pais. Ele pegou um casal e os transformou em família. O primogênito que veio e trouxe toda essa mudança. Se explica outras explicações, que ele é o cobaia. Quando chegam os outros filhos, os pais já sabem dar banho. O primeiro talvez engoliu um pouco de água, os outros já sabem tomar banho em segurança. O primeiro ficou sujo um monte de tempo até que os pais descobriram por que ele chorava. Os outros já souberam de trocar a fralda direto. O primeiro é o cobaia, então peraí, na hora de vamos ver, vamos dar uma compensação para ele. Mas é uma questão de status. Ele é o que transformou um casal em pais. Então na prática o Cohen, ele é primeiro para subir na Torá, para abençoar, para kavod e tudo mais, pela função que ele tem, pelo compromisso que ele tem. E justamente por esta função e compromisso é que o Cohen não pode casar com qualquer mulher, mesmo sendo judia, logicamente. O Cohen não pode entrar no cemitério. O Cohen tem certas regras, entre aspas, restritivas, justamente porque, por ser Cohen. Da mesma maneira que ele tem um poder, uma energia, uma luz incrível, ao ponto de poder abençoar o próximo. Por quê? Porque é Cohen. Deus investiu ele dessa energia de poder dar brachot. E dá para ele a mitzvah de abençoar. Como dizendo, da mesma forma que falamos antes, Deus te dá um dom, você tem que aproveitar. Deus deu para o Cohen o dom de abençoar. E o Cohen diz, ah, não quero. Tem uma mitzvah. Ao ponto que quando ele vai abençoar, ele faz uma brachá. Por quê? Porque uma mitzvah que ele está fazendo. Deus ordenou a ele. Eu te dei uma luz, transmita aos outros. Não fica para você. Então, justamente, isso que nós vemos aqui, na questão do Cohen. Então, somos todos iguais em essência. A essência, a nossa neshamá. Agora, no corpo, não vamos ver. Obviamente que existe aquele que é melhor, entre aspas, tem cidadão que... Todos somos cidadãos por igual, mas tem um que cumpre com suas obrigações, que é um cidadão modelo, um cidadão aplicado, etc. E tem outros que estão investigados pela Lava Jato. Vamos parar por aqui. Já deu hoje...